começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella!
Pentenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, dia 20, mês 9, ano 19. Com os comentários do Márcio Guedes na mesa de áudio. Ele, com um novo modelito hoje, Rafael Espíndola, central técnica Eliostondo Jacobensen, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Como é que é?
Ser feliz sozinho.
Ricardo Mazella,
fazendo sempre você feliz com o futebol. Um abraço carinhoso pro meu amigo Luiz Porto, sempre ouvindo o programa No Mundo da Bola. Obrigado, Luizinho. Vamos em frente, abrindo o programa de hoje.
Salve a seleção.
Hoje teve convocação da Seleção Brasileira Principal Olímpica Sub-17 na sede da CBF. Repórter Maurício Costa foi conferir e traz informações pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, você que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
A convocação tripla na manhã desta sexta-feira na sede da CBF mexeu com os torcedores cariocas. Vasco, Flamengo e Fluminense vão perder jogadores por pelo menos duas rodadas na reta final do Campeonato Brasileiro. No caso do Vasco, o atacante Thales Magno pode desfalcar a equipe em até 10 partidas da competição. Convocado pelo técnico Guilherme Daladeia para o Mundial Sub-17, que será disputado nos meses de outubro e novembro, a revelação do Cruz Maltino virou tema central da coletiva de imprensa. Questionado sobre a possibilidade de o Vasco entrar na justiça para impedir o atacante de reforçar a seleção, o coordenador das categorias de base da CBF, Branco, reforçou a importância de jogar com o Brasil.
Eu, sinceramente, independente de ser data FIFA ou não, acho que, acima de tudo, o clube, o presidente do clube, o próprio torcedor, eu sei que, na realidade, eles querem o jogador do lado dele. Agora, jogar um Mundial é um prêmio ao atleta, é um prêmio ao clube que fez e criou esse atleta, que formou esse atleta. Isso é o maior prêmio que um atleta pode ter na vida. Eu falei anteriormente que gostaria de ter jogado Mundial no Brasil. Você imagina quanto é importante na carreira de um atleta, de um garoto que tem objetivos na vida, e com a pouca idade que ele tem, e pelo potencial que tem, ele é titular de um grande clube, que é uma nação, que chama-se Vasco da Gama. Com todo respeito ao Vasco, eu sou torcedor, eu não penso em nenhuma hipótese um pedido de desconvocação do Thales, independente de FIFA ou não. A maior conquista, a maior vitória é que esse garoto, juntamente com os outros 20 colegas, farão um Mundial no Brasil, e ser campeão no mundo muda a carreira de um atleta.
O torcedor do Flamengo também reclamou. Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa foram chamados por Tite na seleção principal para os amistosos contra Senegal e Nigéria nos dias 10 e 13 de outubro em Singapura. No Sub-17, Daniel Cabral e Renier vão para o Mundial. Além dos brasileiros, o rubro-negro pode perder o uruguaio Arrascaeta, o paraguaio Pires da Mota e o colombiano Berrio para compromissos de suas seleções nacionais. Ao ser perguntado se estaria prejudicando o Flamengo por ter convocado dois atletas, Tite respondeu:
eu não posso responder em relação a outras seleções, nem a responsabilidade enquanto clube de falar de outras situações que elas podem acontecer no seu clube. Então aí ela é uma dimensão que está trazendo para mim como uma carga excessiva. O que eu trago para comigo é que todas as possibilidades as situações que elas podem ser argumentadas a favor ou contra, elas estão bem colocadas. Eu quero respeitar a tua pergunta, porque ela já está manifestando uma tendência e uma ideia que tu está externando de prejuízo. Mas quero colocar para a pessoa que nos ouve, que nos assiste, que existe um outro lado da questão, que é um lado de seleção brasileira e de preparação daqueles que serão convocados para uma eliminatória, e eu sei o quanto é difícil. Nós precisamos entregar desempenho e resultado. Três competições oficiais nós tivemos. Duas delas nós fomos campeões, outras nós fomos sexto no Mundial. Tu precisa entregar resultado, quinta, sexta. Tu precisa entregar. E para isso exige uma preparação. Eu estou tendo o máximo de cuidado, de equidade, o máximo de bom senso. Mas também existem fatores que eles são, aliás, de calendário, que ele pode falar e pode esclarecer, que ele não é, é da CBF, da informação. Eles são dos clubes também. Ou ele é dos clubes? Sim. Então, ele é muito mais decisivo, muito mais, você agora direto, decisivo numa competição de Copa do Brasil do que numa competição de ida e volta. E está sim um técnico que já esteve no clube, que teve dois títulos, 2011 e 2015, e que também sofreu isso, e que sabe dimensionar isso, mas que sabia também que ele tinha que fazer um grupo forte para que o melhor trabalho possa chegar no final. Há controvérsias. Há situações que elas podem ser defendidas das duas partes. Cada um busque a opção que achar melhor.
Se a torcida do líder do Campeonato Brasileiro reclamou, imagina para quem luta contra o rebaixamento. O Fluminense também vai perder dois jogadores, só que para a seleção olímpica, que vai fazer dois amistosos nos dias 10 e 14 de outubro contra a Venezuela e Japão em Recife. Alan e Caio Henrique foram convocados pelo técnico André Jardine, que explicou a escolha.
A partir do momento que a gente percebe dois atletas convocados do Flamengo ou dois do Grêmio, a gente também fica muito mais à vontade por estar exercendo um critério, por estar exercendo um bom senso de também, nesse momento, convocar dois atletas do Fluminense. A gente, com certeza, sabe e entende a importância que eles têm dentro do clube. E sub-17, a gente, sem dúvida, que exerceu o bom senso, se colocou no lugar dos clubes também, e tentou, de alguma maneira, não ferir, não machucar ninguém, nunca esquecendo dos nossos objetivos e a importância que tem cada período de convocação, cada jogo. A seleção brasileira, ela tem, sem dúvida nenhuma, a importância dos seus objetivos, e a gente vai lutar com unhas e dentes aqui pelos objetivos da seleção brasileira.
Enquanto podem contar com força máxima, Vasco, Flamengo e Fluminense entram em campo neste fim de semana pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro sábado às 5 horas da tarde no Mineirão. O Vasco recebe o Atlético Paranaense domingo às 4 horas da tarde em São Januário. No mesmo dia, às 7 horas da noite, o Fluminense tenta vencer o Goiás no Serra Dourada para se afastar do Z4. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição, pelas informações. Realmente é um prato cheio para debate, para conversar. É interessante a entrevista do Tite, eu achei. Ele foi bem, bem sincero. Depende do ponto de vista. Os dois lados têm razão, quer dizer. Então, é bem interessante. Antes de chamarmos o Márcio Guedes, como o programa é voltado principalmente para o Rio de Janeiro, na seleção sub-17, que vai disputar o Mundial aqui no Brasil, do Rio, o Marcelo, que é goleiro do Fluminense, o Daniel Cabral, que é meio-campo do Flamengo, o Renier, que é meio-campo do Flamengo, e o Thales Magno, atacante do Vasco. Portanto, um, dois, três, quatro jogadores. Em relação à seleção principal, são dois amistosos, chamados dois jogadores do Rio de Janeiro, dois do Flamengo, Rodrigo Caio e o Gabriel Gabigol. E na seleção olímpica, dois amistosos também, dois jogadores, dois do Fluminense, o Caio Henrique, lateral esquerdo, e o Alan, que é meio campo. Então, é muito o que falar, muito o que dizer. O que me surpreende é a primeira questão. Nenhum jogador do Botafogo convocado em cabeça. Boa tarde.
Eu não queria dizer isso, não, mas não fui convocado, mas o pessoal estava levantando a questão, poderia o Marcinho ser chamado para alguma seleção.
Levantar a questão,
tu me levantar, Marcinho, mas não foi chamado.
Então não é por aí.
E também o que se dizia, a boca pequena, como o Márcio Guedes gosta, é que o Tite ia chamar apenas um jogador de cada time. Acabou que ele chamou dois do Grêmio e dois do Flamengo.
Tá certo. Então, já que ele falou no Márcio Guedes, vamos abrir o programa com ele. A sinergia nacional, o rei do leme, os olhos verdes mais famosos do Brasil.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde, meu caro Mazela. Boa tarde, o cabeção. Como é que tá essa força aí?
Oi?
Como é que vai essa força
aí? A minha força vai meio assim, assim. Meio devagar, Márcio.
É mesmo, né?
Sextou, mas é.
O Fluminense tá me tirando todas as energias.
Nossa.
Ah, você viu aquela vitória maravilhosa do Fluminense domingo, golaço, ganso.
Então.
Um chute tão maravilhoso que o Cássio não teve a menor condição de defender.
É verdade. Vamos deixar passado, vamos falar do Seleção Brasileira, por gentileza. Temos nova rodada amanhã. E que você achou primeiro da declaração do Tite? Dependendo do ponto de vista, os dois lados têm razão.
Eu concordo com você, Mazzella. Achei interessante a entrevista, apesar daquele tom professoral do Tite. Achei que foi bem assim, lúcida, com bom senso. Você pode arrumar pretexto dos dois lados para justificar se conta a favor, chamar dois jogadores, chamar um jogador e dar ou não importância aos jogos da seleção, dizer que o clube é sempre prioridade, mas o clube também precisa de projetar seus nomes. É uma coisa meio complicada isso aí, né? Agora, eu me estranho um pouco o fato que ele tinha dito há pouco tempo que seria só um jogador por time, exatamente para não prejudicar, né, ninguém. E acontece que ele chamou dois jogadores muito importantes do Flamengo. Um, Rodrigo Caio, que é o cara que é uma espécie de líder do sistema defensivo, né? E o outro, o Gabigol, que é simplesmente o craque do time no momento, o artilheiro do campeonato. Ainda mais se você levar em conta que o Arrascaeta pode...
Já foi convocado,
Márcio. Na verdade,
se você levar em conta que o Renier, que é um ótimo reserva, também não pode estar ausente, quer dizer, o Flamengo fica numa situação realmente mais prejudicada. Embora a gente saiba perfeitamente que o elenco do Flamengo é numeroso, que há substitutos à altura, que vão ser somente dois jogos, que não vai ser nenhum temporal, nenhum terremoto que vai aniquilar o Flamengo. Vai ser um pouco prejudicado e tal, mas nada muito grave. Quanto à convocação em si, achei interessante. Agora, estranha um pouco o seguinte: o Bruno Henrique é chamado, já é descartado, quer dizer, tendo essa filosofia de levar pouca gente de um clube só, acabou sobrando para o Bruno Henrique, né? Que está em ótima fase, teve sua chance de ir na seleção e foi descartado. Fica um entra e sai, uma espécie de laboratório que a gente entende, mas acho que para a cabeça do jogador é estranho, né? E chama, depois não chama, chama o Gabigol e não sei o quê. Houve até entrevista do Bruno Henrique falando por que o Gabigol não foi, ele foi. Enfim, mas eu acho que do mérito da questão dos que foram convocados, acho que o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, mereceu amplamente ser chamado. O Rodrigo Caio também, o Gabigol, sem dúvida alguma, pelo belíssimo campeonato, pelos 16 gols que ele fez. E o Renan Lodi, por exemplo, um jogador que há muito tempo devia ser convocado, e é um belo lateral esquerdo, está na Europa agora, ótima lembrança do Tite, e também me surpreendeu um pouco, embora achei interessante também, a convocação do Matheus Henrique do Grêmio. E fiquei satisfeito também que foram 7 jogadores do futebol brasileiro. Há muito tempo não acontecia isso, hein?
É verdade, bem lembrado, hein, cabeça? Fala.
Olha, duas informações, confirmando, acaba de sair a convocação da seleção uruguaia para os seus amistosos, o Arrascaeta foi convocado, então o Flamengo, no seu time principal, vai ter 4 desfalques, já que o Renier já está integrado ao elenco profissional, junto com o Gabigol, Rodrigo Caio, agora o Arrascaeta. Lembrando que o Flamengo também pode perder o Berrio, não saiu a convocação da seleção colombiana ainda, estou até procurando aqui nas redes sociais, e o Pires da Mota, que vira e mexe, é chamado pelo Paraguai. O Mazzella, o jornalista Rodrigo Matos, do UOL, ele postou no seu blog, lá no site UOL, ele contesta essa versão do Tite que os clubes também são responsáveis. Ele diz o seguinte: a CBF faz o calendário do futebol brasileiro sozinha. Não há votação ou participação dos clubes. As agremiações podem dar sugestões e palpites, mas não tem nenhum poder de decisão. Os clubes participam, sim, dos conselhos técnicos para a definição dos formatos de campeonatos como brasileiros e estaduais. Nos bastidores, essa é a argumentação da CBF para dizer que os clubes também são responsáveis pelo calendário. Aí entra uma outra questão, a cota de TV. Tem clube que já adiantou cota de televisão em 2021. E aí, como você recebe, você fala: olha, se eu tô te pagando, você tem que jogar assim e ficar quietinho. Então, muita gente, inclusive, tá lembrando, tá colocando, as redes sociais estão explodindo hoje, muitos torcedores do Flamengo indo contra o Tite, criticando a convocação, que tá prejudicando o Flamengo, mas outros torcedores lembrando, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa América, e tava lá, e não fez nada com relação a isso,
mas não pode fazer nada. Ei, Márcio, não tem o que fazer, o cara é convocado, você pede para liberar, se não liberou, PT, saudações.
Claro que o interesse do Tite, da CBF, é fazer uma seleção forte, não for começar a abrir concessão para todo mundo, você vai convocar o quê? Uma seleção de novos, uma seleção inexpressiva? Não pode ser assim, não. Eu acho que os clubes têm que ajeitar melhor o seu calendário quando fizerem aí, junto com a CBF do brasileiro, tentar fugir um pouco das datas FIFA, sei lá, alguma outra solução. Não pode, de repente, você também querer desfalcar o tempo todo da seleção brasileira.
Há um outro detalhe também, Márcio Guedes e Ricardo Mazella. É só você buscar no celular agora, dar um Google, como se fala hoje, e colocar FIFA calendário. Você vai achar o calendário da FIFA com todas as competições de todas as categorias organizadas pela FIFA, masculino e feminino, até 2022. Acaba a Copa do Mundo, a FIFA divulga o calendário dela para daqui a 4 anos. E a pergunta que muita gente está fazendo é a seguinte: se o seu dirigente não falou nada quando o calendário foi divulgado, ele está reclamando agora por quê?
Você está até 2024, marcado. A CBF sabe, os clubes sabem. É tentar. A resposta você já deu, Márcio, na minha opinião. É você adequar o seu campeonato ao calendário da FIFA. Não tem como escapar disso.
Mais um detalhe: o calendário de 2020 já está pronto. É mais pesado do que o calendário de 2019, porque a gente tem duas coisas. Uma, três, aliás: Supercopa do Brasil, outra Copa América e os Jogos Olímpicos. Vai ter time perdendo desfalque e chorando.
Fala, Márcio.
É isso aí, eu acho que você falou tudo. Os clubes não podem encher, não. O calendário sai com antecipação. E talvez em jogos mata-mata, nas proximidades de grandes decisões de Libertadores, Sul-Americanos, Copa do Brasil, aí sim, eu acho que um desfalque ou dois poderiam ser fatais. Mas no Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas, times como Flamengo, Palmeiras, tem um elenco enorme. Você ficar sem um jogador, eventualmente perder um ponto, você não vai perder o campeonato por causa disso, não. Não vai mesmo.
É verdade. Eu acho isso. Acho que não tem muito o que falar, não. Acho que nós abordamos aqui no programa No Mundo da Bola. O principal aspecto que passa pelo calendário, já está definido o calendário até daqui a 2-3 anos, e a CBF, no caso, e as federações, teriam que adequar os seus calendários à FIFA e detalhe. E também, só um minutinho, e organizar melhor os seus campeonatos, de que maneira será disputado e com o número de participantes. É por aí, fora isso é papo furado.
Não, o negócio é o seguinte: já há algum tempo o pessoal tem uma má vontade muito grande com a seleção, seja porque não conquista mais títulos, porque não é o melhor futebol do mundo, pela denúncia de corrupção da CBF, porque o pessoal não dá muito mais bola para a seleção, tem muito amistoso inexpressivo. Então, o pessoal vê o seu time do coração, se está bem na tabela, tem muito mais interesse e amor pelo seu clube. Então, evidentemente, na hora do confronto, de cotejar a seleção e clube, vai ficar sempre ao lado do clube. Isso é um meio natural. E eu não deixo de ter razão também quando tem restrições à seleção brasileira, por esse excesso amistoso, pela corrupção, essa coisa toda você sabe, né, Mazella?
É verdade, fala a cabeça então.
Só repassando, Mazella, os convocados para a seleção brasileira principal: goleiro Zé Ederson do Manchester City da Inglaterra, o Everton do Palmeiras, Santos do Atlético Paranaense. Defensores: Daniel Alves do São Paulo, Danilo e Alexandro da Juventus de Turim, Renan Lodge do Atlético de Madrid, Thiago Silva e Marquinhos do Paris Saint-Germain, Éder Militão do Real Madrid, Rodrigo Caio do Flamengo. Meio-campistas: Casemiro do Real Madrid, Arthur do Barcelona, Fabinho do Liverpool, Matheus Henrique do Grêmio, Felipe Coutinho do Bayern de Munique, Lucas Paquetá do Milan. Atacantes: Everton Cebolinha do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabriel Barbosa, Gabigol do Flamengo, Richarlison do Everton, Neymar do PSG e Gabriel Jesus do Manchester City.
Bom, e na seleção olímpica, para dois amistosos do Rio de Janeiro, apenas dois jogadores, os dois do Fluminense, o Caio Henrique e o Alan. E na seleção sub-17... teremos um Mundial aqui no Brasil, 4 jogadores convocados: o Marcelo, goleiro do Fluminense, o Daniel Cabral e o Renier Meio Campos do Flamengo, e o atacante Thales Magno do Vasco da Gama. Acho que está tudo abordado, tudo aí. Por enquanto, os times estão completos, então não há problema para chorar na próxima rodada, que será a primeira do retorno. Teremos Goiás e Fluminense, Vasco da Gama e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Flamengo, Botafogo e São Paulo. Oi!
O nosso Renan Lodge antes não tinha sido nunca convocado para a seleção principal, não, né?
Mas não.
Não, ele havia sido chamado para a seleção olímpica dos amistosos passados, mas como o Atlético de Madrid entendeu que não era a seleção principal, ele não liberou.
Eu digo, quando ele jogava no Brasil, nunca foi convocado.
Não, nunca. Você tem que ir para fora.
É curioso, né? Sempre brilhou aqui e era esquecido. Bastou uma viagemzinha para a Espanha, opa, está na seleção brasileira, né?
São coisas interessantes que a gente fica sem resposta, não pode, não sei. Eu acho muito esquisito isso aí. O cara joga aqui pra caramba, né? Convocado. Vai jogar no Kunzong Yang da 5ª divisão da China. Aí o cara é convocado. É brincadeira, são coisas.
Por isso que eu saudei a convocação do Matheus Henrique do Grêmio, porque agora ele foi convocado para a seleção principal jogando no Grêmio. Achei interessante. Talvez exista agora uma mudança de perspectiva em relação a isso. Foram 7 jogadores da seleção que atuam no Brasil.
Eu ainda fico com um pezinho atrás. Vou aguardar um pouquinho mais. Vamos ver. 17h30, já voltamos com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Saque Certo, PIS PASEP.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do PIS PASEP. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Tá animadinho, hein? Amanhã vai ficar legal? Tudo bem amanhã, rapinha? Tá tudo programado pra amanhã? Muita comida, muita bebida, muita água mineral. Que delícia! E muita fralda pro Sávio. Muita fralda pro Sávio. Vai ser um problema ter que narrar o jogo depois. Eu vou sair de chegar aí de lá de barriga cheia. Já pensou que narrar aqui, cara? Depois daquela.
Ainda bem que eu só aquele faço
lá. Vamos almoçar lá, hein, Rafinha? Vamos almoçar lá. Primeiro, pode soltar. Quer soltar aqui a gracinha que você soltar? Fala.
Olha lá, hein?
Ah, tá tudo tranquilo. Bom, vamos ao programa. Segue o fluxo. Vambora.
Momento estádio.
O meu amigo, meu irmão, o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Foram anunciadas pela Federação Internacional de Basquete as 24 seleções que participarão do pré-olímpico no ano que vem. As equipes serão as 16 melhores na Copa do Mundo, que não garantiram a vaga, e as 8 melhores do ranking da FIBA, que não estiveram presentes no Mundial. Serão 7 equipes das Américas, 9 da Europa, 3 da Ásia e Oceania e 3 da África. O Brasil estará presente na competição, que classifica apenas 4 seleções para Tóquio no ano que vem. A Copa do Mundo da China foi responsável pela classificação de 8 seleções. A Espanha, que é campeã mundial, e a França têm vaga garantida. Também já classificadas as seleções dos Estados Unidos, Argentina, Nigéria, Irã, Austrália e Japão. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá legal então, vou chegar às 3. Tudo certo. Valeu, Vaguinho. 17h33. Que imbróglio. Calma, cabeça, calma. O comando é meu. Você vai falar, fica frio.
Não, tô esticando o braço.
Ah, sei, tá bom. Olha lá, quer falar. Ele quer falar. Olha, cabecinha, explica legal.
Porque tá complicado.
Qual o embrolho envolvendo a nossa querida judoca, que a Rafaela Silva, hein?
Olha, mas ela, a nossa Rafaela Silva, campeã olímpica, mundial e pan-americana, recentemente, foi pega no exame antidoping para a substância fenoterol. Ele é um broncodilatador, costuma ser usado em tratamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite. Eu tenho problema respiratório desde que eu era pequeno.
Desde que nasceu.
Desde que eu era pequeno. O que eu devo ter ingerido
desde
de fenoterol na minha vida.
No mundo,
O que eu devo ter ingerido, mas é realmente...
Você não é lutador.
Exatamente. Alguns remédios, como simples que você toma para dor de cabeça, tem substâncias proibidas pela UADA. Ela teve essa notícia. Esse teste antidoping foi realizado no dia em que ela ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. É, a suspeita da Rafaela Silva, Mazella, é que a contaminação possa ter acontecido a partir de um contato recorrente com um bebê, filho de uma colega dela, que treina com ela no Instituto Reação, aqui no Rio de Janeiro, na academia onde ela treina. O que, que ela faz? Ela disse que tem a... que gosta de dar o narizinho pro bebê, dar um beijinho, tal, uma coisa carinhosa, que ela tem essa filha dessa amiga, tem como uma sobrinha, dá um beijinho na tia, e ela, como essa criança usa o remédio para asma, ela pode ter ingerido isso. Pelo que a gente está apurando, é uma substância muito pequena e que esse argumento pode fazer sentido. A Rafaela Silva falou hoje, ela concedeu uma entrevista coletiva lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, na URCA, onde fica o Instituto Reação, e ela explicou a situação, inclusive, que já competiu novamente, fez novos testes e deu um resultado negativo. Vamos ouvi-la.
Ah, eu acho que nenhum atleta se prepara para passar por um momento como esse, né? Como eu falei, eu sempre tive muitos cuidados justamente para não ter que passar por um momento como esse, né? Como eu falei, eu sempre tive muitos cuidados justamente para não ter que passar por isso, mas estou aqui para dar minha cara a tapa, não tenho nada a esconder, não faço uso de nada. E eu acho que é isso, eu tô bem, já fiz o teste, vi que estou limpa, continuei competindo, tenho outras competições programadas no meu calendário e é seguir treinando, competindo e provar minha inocência.
Olha, Mazella, essa é a Rafaela Silva, nossa judoca. Um caso semelhante aconteceu com a nadadora Etienne Medeiros, com a mesma substância, não a contaminação, mas uma situação semelhante. E ela recebeu apenas uma advertência e pôde competir os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Ela já aconteceu uma coisa com a Rafaela, seria a primeira vez?
É a primeira vez.
Ah, pelo amor de Deus.
É a primeira vez. Eu lembro de um caso de uma contaminação assim por meios, vamos dizer, alternativos, com o tenista francês Richard Gasquet. Numa dada competição do circuito da ATP, ele foi pego no antidoping para cocaína. E ele, pelo amor de Deus, eu não uso cocaína, não uso cocaína, não uso cocaína. Ele conseguiu provar, pela quantidade de cocaína encontrada no sangue dele, no exame antidoping, que ele ingeriu aquela cocaína através de um beijo que ele deu na namorada, que havia ingerido cocaína há pouco tempo.
Que
ciência, Mazella.
O Márcio quer falar alguma coisa, Márcio?
Olha, eu acho que esses atletas deveriam ter o máximo cuidado nessa questão aí de contaminação. Porque, por menor que seja, é estranho que isso ocorra exatamente no momento que você ganha uma grande competição. Eu até acredito na nossa judoca e tal, porque não vou acreditar. Mas eu acho que isso pode dar margem a dúvidas de todo mundo, pode dar margem a comentários, pode dar margem a advertência e até, no caso mais grave, de perda da premiação. Então, essa história do bebê que ela beijava e tal, pode ter acontecido, mas fica tudo um pouco estranho, né? Enfim, não quero ser o dedo duro, não, mas eu acho que isso até deve evitar ao máximo contatos com qualquer pessoa que possa ter tido alguma coisa, enfim, é uma coisa muito perigosa.
Então tem que tomar cuidado, você tem toda a razão, tem que tomar cuidado para evitar qualquer problema futuro. 17h38!
Botafogo, Botafogo!
Quem fala do Fogão, ligado!
Rodrigo Ricardo.
O treinador do Botafogo, Eduardo Barroca, está sendo vítima de um crime virtual. Nesta sexta-feira, às vésperas do jogo, às 11 horas, contra o São Paulo, neste sábado, na abertura do retorno do Brasileirão, Barroca relatou o caso.
Tem uma pessoa fazendo um perfil fake meu de uma rede social e que a gente já fez a denúncia aqui pelo Botafogo e não parou, né? Então, essa semana, eu entrei com meios legais aí para tornar público que aquela página não é minha oficial, com muito receio de que essa pessoa aí possa fazer alguma coisa que não condiza com aquilo que eu penso. Enfim, eu entrei com uma ação através de um advogado, mas deixar público aí mais uma vez que eu não tenho rede social nenhuma, eu não tenho nada contra quem tem, mas eu não possuo. Então, o meu canal oficial de comunicação, ele é via o clube Botafogo. Só é importante falar isso com uma preocupação que eu tenho de repente alguém que possa fazer isso aí com uma intenção que não seja boa.
Dentro de campo, Barroca também tem problemas. Joel Carli e Alex Santana estão fora do jogo por contusões. Outra baixa é Diego Souza, que por razões contratuais não pode atuar contra o time dono de seu passe.
Uma possibilidade de uma substituição normal, um centroavante por outro. Uma segunda opção de entrar com três jogadores de mais velocidade na frente. e uma terceira opção que me agradou muito durante a semana, que seria entrar com meia de origem, mudar um pouquinho a nossa estrutura, como usa muito o Diego flutuando como meia, seria entrar realmente com meia de origem para ter dois jogadores mais soltos na frente. E aí, na verdade, seria entrando com dois meias, jogar com dois volantes, dois meias e dois atacantes de maior velocidade. Hoje eu ainda vou usar um pouquinho mais do tempo para testar todas essas possibilidades para usar no jogo de amanhã.
Uma boa notícia para a torcida do Glorioso é o retorno de Gilson, a lateral esquerda do time. Para incentivar a presença do público, a CBF vai sortear carros no estádio Nilton Santos. Barroca comentou ainda sobre as virtudes do adversário.
São Paulo não só o Daniel, né? Tem muita qualidade e tem reposição também de muita qualidade, né? Perguntou aqui sobre os jovens do São Paulo. Os jovens do São Paulo são todos jogadores de nível de seleção. Muitos deles trabalharam comigo em seleção. Toró, Lisiero, Anthony, o Igor Gomes, Valsi, zagueiro. Todos eles que estão lá no futebol profissional, todos passaram em seleções comigo. Jogadores de nível muito alto. E a gente precisa estar organizado e a gente precisa fazer o jogo de imposição da nossa coletividade para que a maior parte do tempo os jogadores de São Paulo se preocupem com os jogadores do Botafogo e não o contrário. Para isso a gente precisa fazer um jogo equilibrado, um jogo de intensidade alta e trazendo o jogo para a nossa principal característica.
Em décimo lugar do Brasileirão com 27 pontos, o Botafogo pode se aproximar do G6, zona que garante classificação a Libertadores, caso vença o tricolor paulista. Da Rádio Nacional,
Rodrigo Ricardo.
Bacana, gostei. Falei, apertou o botão na hora errada, não. Tá legalzinho, tá bacana. Márcio, vamos dividir em partes, como diria o Jack. Olha só, primeiro, esse problema das pessoas querendo o mal das outras, hein? Como, pra fazer o bem são poucos, mas pra encher o saco tem uma cacetada, né?
Não tenha dúvida, a rede social tem muita coisa positiva, muita coisa boa, muita informação, mas também tem muita gente ruim, tem muito fake news, muita gente que gosta do lado negativo. Tem que separar o joio do trigo, não é, cabeça? Gostou? Joio do trigo?
Isso é antigo, hein?
Isso não tem... Foi antigo nisso.
É. E agora, e o time desse jogo de amanhã contra São Paulo?
Olha, eu vou dizer pra você uma coisa, tem até um pouco de pena do Barroca, porque ele fica analisando São Paulo. Aí deve comparar com o Botafogo, uma diferença muito grande, né? A maioria dos times que jogam com o Botafogo é composta por times superiores ao Botafogo, tecnicamente. O Botafogo tem que se desdobrar, fazer um jogo coletivo muito bom, fazer um jogo de muita intensidade, como ele gosta de falar, muita garra, para poder superar tudo isso, né? Então, vai ser um jogo difícil para o Botafogo, porque os desfalques que para o Botafogo são sérios, já que não tem grande reposição. Talvez o Carli tenha uma boa reposição com o Marcelo, né? Aí esse Carli também, vou te contar, é um chinelinho danado, ele vive fora por cartão amarelo ou por lesão, por incômodo muscular. Agora, o Barroca tem razão, é o seguinte, se for o Botafogo, tem que refazer um pouco sua maneira de atacar. Tem que deixar de ser tão lento no meio campo e tem que ser muito mais veloz também no ataque. Eu acho que se ele optar por um jogo de velocidade... E agora com quem que eu não sei, quem vai ser, quem ele vai escalar amanhã no ataque? Você olha para um lado, tem o Vitor Rangel, olha para o outro, será quem?
As opções, os titulares já não são grande coisa, as opções
não são... Vinícius Tanque, não dá, né? Pachu, a torcida confia, para escalar isso daí tem melhor botar o Pimpão de novo do time, sei lá, acho que o Botafogo vai ter que superar muito, jogar com muita vontade, muita garra, jogar no erro do adversário, achar aquela bola Salvador e sair com 1-0, vai ser um jogo muito difícil pro Botafogo amanhã.
Aquele nosso amigo, o conselheiro Machado, de amanhã, 11 horas da manhã, estará lá, hein? Firme e forte.
É mesmo?
Já vai pra lá. Fala, eu vou pra lá, eu vou ver o fogão do meu coração. Aí vai, é um desequilibrado. 17h44, vem aí o. É o Vascão, e quem fala do Vasco é o meu amigo Cabeça. O nome dele qual é? Qual?
Luiz Ferreira é
Nacional. Animadinho, amanhã eu vou chegar. 2:30, fala.
Nossa. Olha, Mazella que conversou com a imprensa hoje no elenco do Vasco. A gente lembra que o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense, que pode escalar um time alternativo para descansar seus jogadores neste domingo, em São Januário.
Não está resolvido ainda, não, é?
Não está resolvido. O técnico Thiago Nunes ainda vai decidir se poupa ou não poupa nos treinamentos lá na Arena da Baixada em Curitiba. Danilo Barcelos, lateral esquerdo, que deve ser titular do time que entra em campo domingo contra o Atlético Paranaense, jogo que terá a transmissão da Rádio Nacional, fala justamente da convocação do Thales Magno. Como é que fica o time sem o seu principal jogador? Danilo Barcelos responde.
Primeiro, parabenizá-lo, né? Toda hora que a gente é convocado para um Mundial, é um moleque do bem que merece, tudo está acontecendo na vida dele. Tomara que ele vá lá e consiga o título pra gente. Óbvio que vamos sentir muita falta dele, né? Mas aí a gente tem um grupo muito forte, o professor vai saber contornar isso daí.
Seu Danilo Barcelos falando do possante Thales Magno.
O grupo muito forte é um pouco exagerado, hein?
É, mas ele vai puxar sardinha pra brasa dele, né? A brasa pra sardinha dele, enfim, como queira.
Se enrolou um pouquinho, Márcio?
Não, então, na verdade, tanto faz.
É, tá bom, cabeça.
Mas o Danilo Barcelos também fala, o Vasco vai encarar agora o atual campeão da Copa do Brasil.
Qual o meu jeito certo de falar? É puxar?
A brasa para a sardinha ou a sardinha para a brasa?
Olha, se puxar a brasa pro seu lado, você pode se queimar.
Né? Exatamente.
Exato.
Mas se você estiver no local frio, você puxa a brasa pro seu lado e fica quentinho.
Mas e a sardinha? Cuidado. Onde entra a sardinha?
Ah, essa aí depende. Vamos ouvir o Thales Magno, o Danilo Barcelos, falando sobre o adversário de domingo, atual campeão da Copa do Brasil.
É o sardinha. Ah,
sim, né? Um time que vem numa crescente muito grande nos últimos anos. É uma baita equipe, bem estruturada. E a gente espera que, como eu falei, né, quando a gente joga dentro de casa com o apoio do nosso torcedor, a gente espera conseguir os 3 pontos, né? Tem que ter calma, porque é uma baita equipe e a gente espera fazer um bom jogo.
Vai ser um bom jogo, a Nacional vai transmitir, Mazella.
É verdade. Márcio, esse jogo do Vasco vai ser um bom teste para o Vasco da Gama, jogando em casa contra o Atlético Paranaense? Eu digo bom teste para a seguinte forma: se vier com o time principal e vencer o Vasco, ganhou do time campeão da Copa do Brasil. Se vencer o time reserva, não fez mais que a obrigação. E se perder, vai ficar ruim, hein?
É verdade. O jogo é no Paraná, né, Manjá?
Não, é aqui, Marcinho.
São Januário. Então o Vasco tem todas as condições de fazer um ótimo jogo, de sair com uma boa vitória. O Atlético Paranaense vai jogar com o time misto, não é isso?
Não está decidido ainda.
Não, né?
Ainda não foi decidido. Mas deve existe vir, essa possibilidade.
Né? Normalmente virá com o time misto, ou time reserva, que seja.
É, mas de qualquer maneira, eu acho que é um adversário difícil, né? Mas o Vasco tem todas as condições de sair com um bom resultado, sem dúvida alguma. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, por que na hora que entra a vinheta do Cabeça, diz que o Luiz é nacional, os outros são não, só ele que é?
Só ele que é.
Vocês são internacionais, eu tenho que subir de posto ainda.
Nada disso, isso é proteção da técnica com ele. Ele que armou a vinheta dele, então ele faz o que ele quiser.
Foi que não foi eu que fiz, não.
Entendeu? Ele arma, e depois, não fui eu, não. Pois sim, obrigado, Rafinha. 12:30.
Canalha.
17:47. Olha, vez do
estádio.
Volta você, meu querido professor e amigo Wagner Gomes.
A ginástica rítmica do Brasil encerrou de forma excelente sua participação na disputa individual do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Ontem, as brasileiras Bárbara Domingos e Natália Gáudio participaram da prova das massas e finalizaram com uma ótima e idênticas notas, 19,650. Além da boa performance no último dia de competição, Bárbara ainda pôde festejar o fato de ter alcançado a melhor colocação de uma brasileira na história dos mundiais. Ela ficou na 31ª posição. Até então, a melhor posição havia sido de Angélica, que ficou em 33º no Mundial de Kiev, em 2013. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Eu gostei dessa prova das massas. Eu abriria com ravioli, passaria para o nhoque. Eu gostei disso aí, me deu até fome agora.
Massa, mas ela...
Ah, não é isso, não?
Não, essa massa não se escreve com 2 S, que é o ravioli, o macarrão...
Não é uma pasta, como diria o italiano.
Não é pasta. Mas ela,
essa massa... Você é chegado a um pene?
Tá bom, eu gosto de um pene, sim, claro. Olha uma lá, boa, bela de uma
molho
massa.
Molho branco,
é, champignon. Você não gosta não do pene?
Eu prefiro espaguete, fettuccine.
Não, você gosta. Você tem um passado que mostra que você comeu muito pene na sua vida.
Mas a massa à qual o Wagner Gomes se refere é a massa que é escrita com C cedilha. É aquele bastão.
Exatamente.
Que parece que o pessoal fica fazendo malabarismo na rua. Isso aí tem a prova da bola, a prova da fita, a prova da massa.
Ah, eu achei que era massa de comida. O gordinho aqui ficou todo animado. Opa, onde que é isso que eu vou lá também participar?
Não, mas sabe que é a massa com C cedilha. amassa com cecidinha também a comida. Põe um tio e fica maçã.
Nossa, segue Deus. O fluxo, pelo amor de Deus.
Ah, meu Cestou Deus do céu. Essa foi demais. Segue aí, Rafinha. O verdadeiro tricolor brigando pra fugir de vez lá de baixo. Quem fala é ele.
O fantasminha.
O fantasminha é o Luiz Ferreira de novo?
Luiz Ferreira.
Tá ganhando bem. Fala, cabecinha.
Olha, Mazela, como não poderia deixar de ser, o Fluminense se prepara para o jogo contra o Goiás, jogo que abre o retorno para o tricolor das Laranjeiras, mas o assunto, novamente, é a convocação da seleção brasileira. Vou pedir ao Rafael Espíndola para tocar a sonora número 2, da qual Oswaldo Oliveira relata a experiência que ele teve no Japão e no Catar, o que acontece lá em época de data FIFA.
Eu recentemente trabalhei em outros dois países, no Catar e no Japão, e quando tem data FIFA, o campeonato, a J-League e o campeonato de estrelas do Catar, para. Não tem jogos oficiais. Eu sei que aqui o nosso calendário ele é congestionado demais, né? Uma convocação dessa, no momento em que nós vamos perder os jogadores, para nós é um dano que hoje eu não consigo medir. Eu não tenho a noção exata do que isso pode acontecer. Nós estamos, claro, procurando no nosso elenco buscar substitutos, reparar e tal. Mas nesse momento, pela situação que nós estamos, eu acho que vai ser muito danoso para o Fluminense e não tão danoso para outros adversários que nós vamos ter aí pela frente.
Tá aí o Oswaldo de Oliveira, Fluminense enfrenta o Goiás neste domingo, Mazela.
Márcio no Pix, já são 17h51. Ele tem razão, o Oswaldo, vai ser muito ruim para o Fluminense ficar sem o Caio e sem o Alan.
O show é livre, né? Caímos naquele velho papo nosso de antes. Claro que o Fluminense tem mais limitações que o Flamengo, por exemplo. Dois desfalques aí de titulares, como é o Alan e o Caio Henrique, não é isso?
Isso.
Eu acho que faz falta, sim, faz falta. São dois jogadores, principalmente o Caio Henrique, considero um excelente lateral, mesmo um pouco fora de posição. Acho que o Fluminense vai sentir. Fazer o quê, né, ô?
Fazer o quê, né? Chorar na cama que é lugar quente. Cabeça aí o destaque final do Flamengo, hein?
E o destaque final do Flamengo, Mazela, Everton Ribeiro está vetado. É, atenção você, torcedor do Flamengo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmite amanhã a partir das 16h30. Cruzeiro e Flamengo, direto do Mineirão, Ricardo Mazela, Valdir Luiz, Maurício Costa e eu estaremos nessa transmissão. Everton Ribeiro foi vetado pelo departamento médico, ele sente dores no pé e o técnico Jorge Jesus tem aí duas dúvidas. Pires da Mota ou Berrio? No lugar do Everton Ribeiro. Com a entrada do Pires da Mota, um esquema um pouco mais defensivo, o Gerson vai para aquele lado, vai jogar do lado direito. E o Berrio é 6 por meia dúzia, o Berrio entra ali naquele lugar, já que ele sabe fazer
não,
essa função.
Não, é 6 por meia dúzia não, porque o Everton Ribeiro joga 300 mil vezes, pelo amor de Deus, cabeça. 6 por meia dúzia não.
Você entende? Não é o você estava me referindo à posição.
Não, muda muito, até porque
claro
a movimentação do Everton é diferente da do Berrio.
E outras opções são Reinier e Vitinho, mas está mais para Pires da Mota ou Berrio. Oh. Amanhã, Rádio Nacional transmite, não perca um show de bola nacional.
Fala, Márcio.
Então, Marcelo, você também, ó. Eu entendi o que o cabeça quis falar. Ele quis falar da 6 por meia dúzia da função tática, não é isso, então, cabeça?
Não, exato, também não tem errado. Não, também não concordo, não.
Também não concordo, né?
Também não, não concordo com nada.
Ele não concorda comigo em nada.
Rapidinho, mal, né? Vamos lá. Cruzeiro, primeiro o Botafogo, quem é mais cedo? Botafogo e o São Paulo. Paulo. Quem?
Botafogo 2-0.
Márcio, rapidinho.
Olha, por muito favor. 1-0 Botafogo.
Rápido, Márcio, eu quero ver. Vamos lá, agora depois tem o quê? Flamengo, Cruzeiro e Flamengo?
Flamengo 1-0.
Marcinho?
1-1.
1-1. Depois, domingo, tem o jogo do Vasco.
Vasco e Atlético Paranaense.
Quem?
Vasco 3-0.
E você, Márcio?
2-1 Vasco.
Tá, e fechando, Goiás e Fluminense, cabeça?
Fluminense 1-0.
E você, Márcio?
1-0 Goiás.
Tá, todo mundo apostou nos times do Rio, com exceção o Márcio do último jogo envolvendo o Goiás.
Ele quer te provocar.
Não,
o jogo é Serra Dourada?
É a Serra Dourada.
Então.
Fluminense ganha.
Então, um abraço, Márcio. Um abraço, cabeça. Um bom final de semana. Um beijo em casa. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã estarei na casa de Rafael Espíndola, às 14h30, no chá de bebê dele.
Enchendo a cara de salgadinho.
Sabe, depois vou narrar. Vai ser um sucesso de barriga cheia. Flamengo e Cruzeiro. Tchau, galera. Que delícia!